Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. E antes de celebrarmos, eu quero compartilhar com os irmãos duas verdades cristãs. São verdades cristãs que têm sido combatidas nos dias de hoje. São verdades cristãs que têm sido atacadas nos dias de hoje. Mas elas continuam sendo verdades, apesar dos ataques. E como ela está na nossa sequência da exposição de Mateus, estamos estudando Mateus e temos selecionado textos nos diversos capítulos, na medida que vamos superando cada capítulo, escolhemos alguns textos de Mateus. Como ela está no capítulo 11, ou elas estão no capítulo 11, eu quero compartilhá-las com os irmãos antes de participarmos da ceia. Então nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 11 e vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Há duas verdades cristãs aqui muito importantes. Muito importantes e também verdades que têm sido abandonadas e atacadas, rejeitadas, inclusive por cristãos. Existe no meio cristão uma tendência, nos dias atuais, de hipervalorizar a mente, o raciocínio humano. Existe uma espécie de racionalismo, uma valorização do raciocínio, da lógica humana, dentro do cristianismo, dentro das igrejas. E o que significa isso? Significa o seguinte: qualquer coisa que eu não consiga explicar ou entender pelos mecanismos mentais que eu tenho, pelos meus mecanismos lógicos, então eu rejeito. Então, se eu não posso explicar algumas verdades porque elas parecem contradizer algumas noções que eu tenho, então eu rejeito essas verdades e digo que elas não são verdades, são mentiras, são invenções, são coisas que nós não podemos aceitar. Se elas estão na Bíblia, então é muito simples. Pega-se o texto onde elas estão e é dada então uma explicação que contraria totalmente o que o texto fala. É uma ginástica de hermenêutica, um exercício exegético, uma habilidade em pegar o texto e transformar o texto de tal modo que ele diga uma coisa que ele nunca quis dizer. E então a pessoa diz: está vendo? Esse texto não está dizendo aquilo que você pensou que era. E aí então, com isso, adulterando o ensino da Escritura, são negadas algumas verdades. Nós temos visto isso acontecer no meio batista. Muitas pessoas estão fazendo isso, vários pastores fazem isso dominicalmente, todos os domingos nos seus púlpitos, fazem esse exercício, pegam um versículo e mudam, dão outro significado a ele, alteram aqui, alteram de lá, dão uma ajeitadinha para encaixar naquilo que a gente quer escutar. Mas não é honesto fazer isso. Se nós somos cristãos, nós temos que aceitar as verdades cristãs, mesmo quando elas nos incomodam. Porque nós não somos mestres do cristianismo. Nós somos discípulos no cristianismo. Aquilo que a palavra de Deus diz, para nós é verdade, quer entendamos, quer não. Nós somos dentro da igreja do Deus vivo e somos no nosso relacionamento com Deus vivo como meninos que estão diante de um pai extremamente sábio, com uma capacidade e uma sabedoria muito além da nossa. Quando ele fala algo que nós não entendemos, mesmo sem entender, nós devemos aceitar. Por quê? Reconhecendo: Deus é mais sábio do que eu, Deus tem uma mente muito mais elevada do que a minha, Deus tem uma compreensão das realidades que ele criou infinita, e eu posso não entender, mas isso não significa, o fato de eu não entender, não significa que essas verdades não são verdades. A minha filhinha menor, a Sofia, tem só 9 aninhos. Nem tudo que eu ensino para ela, ela entende. Nem todas as verdades que eu digo para ela, ela entende. Mas isso não significa, o fato dela não entender, não significa que o que eu estou dizendo é mentira. Significa apenas que a minha mente é mais madura que a mente dela. Significa apenas que o meu conhecimento ultrapassa até a capacidade de compreensão dela. Um dia, ela crescendo, ela entenderá como eu entendo. Mas por enquanto não. Assim é o nosso relacionamento com Deus em muitas áreas. Muitas coisas que Deus diz em sua palavra, nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos harmonizar com aquilo que nós conhecemos acerca da verdade, não conseguimos relacionar com a nossa experiência, não conseguimos relacionar com a nossa lógica. Mas o fato de sermos incapazes de fazer isso não significa que essas coisas são verdade, são mentira. Significa apenas que nós somos pequenos demais. Só isso. Mas no meio evangélico tem surgido uma espécie de orgulho. Não. Nós, se não entendermos algo, é muito simples. Nós vamos mudar o que está sendo dito. Nós mudamos, alteramos e encaixamos no nosso entendimento. E acabamos por negar aquilo que é claramente dito. Isso é desonesto, nós não vamos fazer isso, não podemos fazer isso. O texto que eu apontei para os irmãos é um texto que tem duas verdades cristãs que têm sido negadas hoje em dia, tristemente, por pastores do nosso meio, por mestres do nosso meio, por teólogos evangélicos, pessoas do meio batista, pessoas do meio cristão histórico, ortodoxo, têm negado essas verdades. Eu vou ler aqui o texto. São palavras de Jesus em Mateus 11, 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai, desculpe, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quais são as duas verdades teológicas que nós podemos extrair desse texto? Bem, note bem, esse texto, irmãos, apresenta Deus em duas de suas funções. Primeiro, apresenta Deus como Criador. E em segundo lugar, apresenta Deus como Salvador. Nós temos que conhecer Deus nessas duas esferas. Temos que conhecer Deus como Criador e temos que conhecer Deus como Salvador. Até aqui, não temos problema nenhum. Todos nós, todos os que são crentes, todos os que abandonaram o ateísmo, o evolucionismo e esses ismos todos, e são cristãos de verdade, conheceram o Evangelho, se curvaram a ele, todos vão dizer sim, Deus é Criador e Deus é Salvador. Mas essas duas verdades, aqui nesse texto, elas são desenvolvidas de tal maneira que elas atingem certas coisas que são resistidas nos dias modernos. Nós dissemos, Deus é Criador e Deus é Salvador. Mas notem, o texto não diz só isso. O texto diz, em primeiro lugar, que Deus é soberano na criação. Ele é Senhor do céu e da terra, diz o texto. E não somente isso. A segunda verdade que o texto ensina, a primeira, Deus é soberano na criação, a segunda verdade que o texto ensina é Deus é soberano na
salvação. Estas duas verdades, precisamente essas duas verdades, são as duas verdades mais atacadas nos dias de hoje. Deus é soberano na criação e Deus é soberano na salvação. Dificilmente nós vamos encontrar no meio evangélico, dificilmente nós vamos encontrar no meio cristão, pessoas que digam amém, e um amém forte, decidido e convicto para essas duas coisas, por mais incrível que pareça a nós. Muita gente nos dias atuais, muitas tendências filosóficas e teológicas nos dias modernos têm dito que Deus é criador, mas ele não é soberano na criação. Muitos têm dito, Deus é salvador, mas ele não é soberano na salvação. E esses versículos que nós lemos mostram o contrário. Vamos então observar esses versículos. Vejam que o texto diz, com muita atenção, com muito cuidado. O texto diz, naquele tempo, Jesus exclamou. E aí vem uma oração. Jesus ora a Deus. E ele ora a Deus dizendo, graças te dou. A atitude de Jesus diante da soberania de Deus é de gratidão. Jesus não se apresenta inconformado com a soberania de Deus. Jesus não se apresenta indignado com a soberania de Deus. Não, ele diz, eu te dou graças. Eu louvo ao Senhor, eu enalteço o seu nome. Eu agradeço ao Senhor, por quê? Porque o Senhor, ó Pai, é o Senhor do céu e da terra. De que modo esse ensino de que o Senhor é Senhor do céu e da terra tem sido combatido hoje em dia? Muito simples. Nos dias modernos, tem surgido e tem sido ensinado por aí afora, muitos têm dito isso, que Deus não é soberano na criação. Por quê? Dizem o seguinte, olha, se Deus é soberano na criação, então Deus é mau. Por quê? Porque se Deus é soberano, é o Senhor da criação, é o dono da criação, é o administrador da criação, por que, se ele é isso, ele é mau? Muito simples. Olhe para a criação e veja o que nós temos visto. Observe o que nós temos visto. Veja o que acontece. Nós olhamos para o Oriente, olhamos para o Japão, por exemplo, e vemos ali terremotos horríveis matando milhares e milhares de pessoas. Nós vemos ali maremotos horríveis, grandes tsunamis que se levantam e varrem da face da terra mulheres, crianças, homens, pessoas de bem, famílias, são varridas, são mortas aos milhares por causa dessas desgraças, dessas tragédias naturais. Vejam como está o mundo na atualidade. Nós temos testemunhado a cada dia uma tragédia natural. É muita chuva num lugar, ao ponto de uma cidade toda ser levada. É falta de chuva em outro lugar, ao ponto das pessoas morrerem de sede, os animais morrerem de sede. Há um sofrimento terrível na criação. Há um sofrimento terrível na natureza, de modo que, se Deus é Senhor e se Deus está administrando a criação, então ele é mau. Como ele não pode ser mau, como Deus é bom, então a outra saída é muito simples. Deus não tem domínio da criação. E é essa a resposta, acredite se quiser, é essa a resposta que tem sido dada. Deus não tem domínio sobre a criação. Não tem. Deus sofre quando ele vê uma tsunami. Deus sofre quando vê um terremoto. Deus se lamenta muito quando ele vê comunidades inteiras, cidades inteiras serem vítimas de catástrofes naturais. Deus torce muito para que isso não aconteça. Quando acontece, Deus se lamenta demais, ele se coloca ao lado das pessoas para ajudá-las, mas Deus não pode fazer nada. E você tem que entender isso e perdoar Deus por sua falta de poder. No Japão, eu soube de uma moça que na igreja aprendeu a orar perdoando Deus. E ela orou perdoando Deus. Senhor Deus, eu te perdoo pelas coisas que o Senhor não tem feito. Eu entendo, Senhor. Eu sei o que é querer e não poder. Eu sei o que é isso. Não é fácil. E ela orou e ela aprendeu a orar perdoando Deus, porque o pastor a ensinou. Pastor, você tem que orar perdoando Deus em seu coração. Por que essas heresias surgem? Essas coisas estão sendo ensinadas aqui, ao nosso redor. O irmão não precisa ir no Japão para ouvir isso. Não, o irmão vai ouvir isso aqui. Não aqui dentro. Enquanto eu tiver sanidade, não aqui dentro. Mas os irmãos vão ouvir isso ao nosso redor. Os irmãos que os irmãos conhecem, né? Crentes que os irmãos conhecem, evangélicos que os irmãos conhecem, vão dizer isso para você. Pastores que os irmãos conhecem vão dizer isso para você. Sermões estão sendo pregados nessa direção. Estão falando isso por aí agora. Há um nome para isso, o teísmo aberto ou teologia do processo. Isso tem sido ensinado. Deus não tem controle sobre as coisas. Deus é parte de um processo na criação e ele não pode controlar esse processo. Ele participa do processo e sofre influências desse processo, influencia também nesse processo, mas não pode influenciar ao ponto de determinar e dominar tudo. Essa visão que tem sido propagandeada por aí afora não é a visão bíblica. Se os irmãos quiserem conhecer o Deus da Bíblia, no seu relacionamento com a criação, por mais incrível que pareça, o ensino claro acerca disso está num texto bíblico, num livro da Bíblia, que quase a gente não lê muito. É o livro de Jonas. Se os irmãos olharem o livro de Jonas, a gente quase não lê Jonas, porque a gente já sabe a história mesmo, né? É aquele profeta teimoso, que foi engolido por uma baleia, e fez mal para a baleia vomitou ele, aquela coisa toda. A gente conhece a história mais ou menos de Jonas. Mas Jonas, se os irmãos lerem com atenção o livro de Jonas, os irmãos encontrarão em Jonas o modo como Deus se relaciona com o universo, o modo como Deus se relaciona com a criação, e o modo como ele é soberano e senhor dos céus e da terra, como disse Jesus. Aliás, parece que Jesus era fã do livro de Jonas. Ele chegou a dizer, olha, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre de um peixe, o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O Senhor Jesus lia o livro de Jonas, conhecia o livro de Jonas. E parece que nesse texto aqui, a impressão que nós temos é que a palavra de Jesus, os termos que Jesus usa, criador do céu e da terra, esse texto evoca algo do livro de Jonas. E de fato, o livro de Jonas mostra o Senhor como soberano na criação. Vejam, vamos olhar rapidinho, os irmãos vão ver, o livro de Jonas é muito curtinho, os irmãos verão alguns exemplos aqui. Jonas está aí no Antigo Testamento. Você vai para os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Logo depois vem Jonas. Não pode olhar no índice. Tem que olhar. Estão olhando no índice, né? Que feio, hein? Que feio olhar no índice. Mas veja aí, Jonas capítulo 1. Observe com atenção como o tema desse livro é o controle de Deus sobre a criação, inclusive sobre desastres naturais e também sobre aspectos, sobre fenômenos, os mais diversos na criação. Veja com atenção, observe Jonas 1, veja o versículo 4. O texto ensina que Deus mandou Jonas para Nínive. Jonas ficou com muito medo de ir para Nínive. Você também teria medo de ir para Nínive. Em Nínive, o que havia em Nínive, se você fosse em Nínive, você iria encontrar pirâmides feitas de cabeças humanas. Os troféus, os generais, quando eles venciam batalhas entre os assírios, eles chegavam na cidade de Nínive, eles então pegavam todos os seus prisioneiros e cortavam as suas cabeças e faziam pirâmides. Então o general mais poderoso é o que tinha pirâmides maiores. Então, a sua pirâmide tem 5 metros, a minha vai ter 10. Eu vou cortar mais cabeça do que você. Então, se você fosse em Nínive fazer turismo, você ia tirar fotografia ao lado das pirâmides de Nínive, ali, pirâmides de cabeça. Era um lugar terrível, perigoso, cruel. Jonas fugiu para Tarsis, e eu acho que eu fugiria também. Era um lugar muito perigoso. Mas veja o que acontece, versículo 4. Jonas fugiu para Tarsis num navio, e veja o que diz o texto. 4, versículo 4 do capítulo 1, diz assim:
Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar. Quem controlou o vento? Quem controlou o vento forte? Deus. Deus não aconteceu por acaso o vento. Deus não simplesmente soube que o vento viria. Deus enviou o vento sobre o mar, um vento forte. E vejam, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem criou essa tempestade? Quem enviou esse vento terrível? Foi o Senhor. O Senhor é o controlador da natureza. Prossiga a leitura. Veja, nós vamos ver o que acontece aqui na sequência interessante, versículo 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. E atiraram a carga do navio no mar para deixá-la mais leve. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Olha como isso aqui evoca o que Jesus disse. Aquilo que Jesus disse evoca Jonas. Ele fala: adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O que é que sobrou do universo? O que é que sobrou? Jonas respondeu certo. Eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo. Por quê? Porque não havia para onde fugir. Se ele é o Senhor do céu, se ele é o Senhor do mar, ele é o Senhor da terra seca, então não tem onde escapar. Eles ficaram com muito medo. A teologia daqueles marinheiros pagãos é melhor do que a teologia de muito pastor batista. Ficaram com medo. Reconheceram. E agora? Estamos diante de um Deus. O Deus que fez essa tempestade, ele é o dono do mar. Ele é o Senhor do mar. Foi Ele quem fez com que essa tempestade se abatesse sobre nós. E nós não temos como escapar dEle. E o texto continua. E lhe disseram: o que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele lhes respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Quando eles dizem: tu fizeste o que te agrada, a que eles se referem? O Senhor trouxe a tempestade. O Senhor trouxe uma forte tempestade, uma grande tragédia sobre nós. O Senhor agiu assim. E nós agora vamos tentar aplacar a sua ira. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Quem controla o mar? Quem controla os tsunamis no Japão? Quem controla o universo criado? O livro de Jonas diz: é o Senhor. Ele levanta as ondas, ele faz soprar os ventos, e ele também ordena para que essas coisas se aquietem. Mas notem o que acontece. Vejam o que acontece. Vejam
o versículo 17. Veja o que acontece. O texto diz assim, 17: então o Senhor deparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Quem está controlando o peixe? Quem é o controlador do peixe? Quem colocou o peixe no caminho de Jonas? Quem chamou o peixe? Quem disse: peixe, presentinho para você? Quem fez isso? O texto diz: o Senhor. O Senhor deparou um grande peixe para que viesse e engolisse Jonas. E Jonas foi engolido e ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mais tarde, os irmãos observem aí o versículo 2:10. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Quem controla os peixes? Quem dá ordens aos peixes? É o Senhor. Ele é o Senhor do céu, do mar e da terra. Se você continuar lendo Jonas, você vai chegar no capítulo 4. No capítulo 4, você vai ver, no versículo 6, algo mais. Jonas ficou com muita raiva porque Nínive se arrependeu. Jonas não queria que Nínive se arrependesse, queria que Nínive fosse destruída, mas Nínive se arrependeu. Jonas ficou irritado e se afastou para ver o que ia acontecer à cidade. E, ali afastado, ele estava cansado da viagem e ele queria dormir. Olha então o que acontece. Versículo 6, 4, 6. O Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas. Quem controla as plantas? Quem faz as plantas crescerem? Onde, quando e como ele quer? Deus. Continue a leitura. Para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta. Quem controla as lagartas? Quem envia as lagartas? Quem dá ordens às lagartas? Quem é soberano sobre as lagartas? Deus. Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. Quem manda no vento quente? Quem dá ordens ao vento forte e ao vento fraco? Quem dá ordens ao vento frio e ao vento quente? Deus. Deus controla toda a sua criação. Ele controla as lagartas e controla as baleias. Ele controla as brisas e controla os furacões. Ele controla os pequenos lagos e controla as grandes ondas dos mares. Graças te dou, ó Deus, Senhor dos céus e da terra. Chutem fora todo o lixo teológico que tem sido despejado sobre a igreja nos dias atuais. Chute tudo isso fora. Isso tudo cria um Deus falso, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Eu não sei explicar porque Deus levanta grandes ondas e acaba com comunidades em países, comunidades inteiras nos países ao nosso, nos países do Oriente ou mesmo próximos de nós. Eu não sei explicar, mas eu sei de uma coisa: Deus é Senhor daquelas ondas, de cada uma delas, e Deus as controla, e Deus as ordena, dá ordens a elas, Deus as chama, Deus as levanta e Deus as faz parar. Ele é o Senhor do céu e da terra. Nós não entendemos os seus caminhos, nós não entendemos os seus desígnios, nós não entendemos as suas obras. Os seus pensamentos estão muito acima dos nossos. Nós não conseguimos entender a sua soberania, a sua grandeza, a sua força. Não conseguimos entender o movimento das suas mãos. Mas isso não significa que, pelo fato de não entendermos, essas coisas que nós afirmamos, que a Bíblia afirma, são mentiras. Não. Ele continua sendo bom e soberano sobre as ondas, sobre os ventos e sobre os animais. Eu não posso explicar, meus irmãos, nem mesmo os movimentos da minha mão. Eu não sei explicar os movimentos da minha mão. Não posso. Eu não posso explicar como esses dedos se movem. Eu não sei por que forças, por que comandos, por que mecanismos. Há tanta complexidade nos movimentos de um dedo meu. Eu não sei explicá-los. Talvez se um médico quisesse explicá-los, talvez conseguisse até certo ponto. Mas ele iria esbarrar em alguns mistérios. De onde vem a vida? O que é a vida? Que lá no final dessas explicações, na pontinha da corda, faz com que esses dedos se movimentem através de todos os mecanismos que há no meu organismo. E até o próprio médico, especialista em mãos, iria parar num certo ponto dizendo: a partir daqui não sei mais explicar como suas mãos se movem. Queridos, se nós não podemos explicar os movimentos do nosso dedinho, será que poderemos explicar os movimentos das mãos de Deus? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele é Senhor, soberano. E diante dele, quando nós nos deparamos diante dessa grandeza, dessa majestade, nós devemos agir como o Senhor Jesus agiu. Graças te dou, ó Deus, Senhor dos céus e da terra. Não entendo os movimentos dos seus dedos, não entendo os movimentos das suas mãos, mas eu te dou graças, porque o Senhor é soberano sobre os céus e a terra. Isso é ser um cristão, isso é ser um crente, é louvar sem entender, é adorar sem compreender, é parar diante do abismo da grandeza de Deus e ficar estupefato, ficar perplexo e de joelhos dizer obrigado por sua grandeza insondável. Isso é ser um cristão. Mas notem, o texto não diz só que Deus é Senhor do céu e da terra. O texto prossegue e mostra que Deus é soberano na salvação. Deus é Criador e Salvador. Ele é soberano na criação e soberano na salvação. Veja o que diz o texto. E aqui nós ficamos mais perplexos ainda. O texto diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E veja: porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. O que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Esse texto, se os irmãos olharem os versículos anteriores, os irmãos verão que Jesus acabou de condenar as cidades impenitentes, as cidades de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. Por que ele as condenou? Porque ele realizou milagres nelas, e elas, cidades orgulhosas, não se arrependeram. Jesus as repreendeu. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Eu realizei milagres em vocês, mostrando que o reino de Deus está perto. Eu realizei milagres em vocês para que vocês se arrependessem dos seus pecados. Eu realizei uma obra maravilhosa no meio de vocês para que vocês reconhecessem. O reino de Deus está perto. O Messias chegou. O Filho de Deus está entre nós. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos crer nesse Deus. Vamos crer no Senhor e no seu ungido e vamos servi-lo, adorá-lo, mudar a nossa vida, transformando a nossa vida em serviço ao Messias. Eles fizeram isso? Não. E o Senhor a censurou. E depois que o Senhor a censurou, ele agradeceu a Deus. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas deles.
Ah, não faz sentido. Ele censura as cidades porque não creram. E depois agradece a Deus dizendo: Deus, Pai, o Senhor escondeu deles estas coisas.
Como Deus pôde esconder essas verdades deles? Por que Deus escondeu essas verdades deles? O Senhor escondeu essas verdades deles porque Ele revela a sua graça a quem Ele quer. Ele é soberano na salvação. Ele esconde a sua graça de quem Ele quer. E Ele mostra a sua graça a quem Ele quer. Versículo 26 diz: Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. O Senhor quis assim. O Senhor quis esconder deles. E o Senhor fez isso. E eu te dou graças por isso. O Senhor quis esconder deles, que são orgulhosos, e revelar aos pequeninos. O Senhor é soberano sobre a salvação. E o Senhor revela a sua salvação a quem o Senhor quer. E eu te louvo por isso. Não há injustiça no Senhor. Não há parcialidade no Senhor. O que há no Senhor é soberania, sabedoria, senhorio. É isso que há no Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quer. Assim como o Senhor é Senhor da criação, o Senhor é Senhor da salvação. Assim como o Senhor dá ordens e faz o que quer na criação, o Senhor dá ordens e faz o que quer na salvação. E isso está baseado no que o Senhor quer, no seu agrado. Se nós olharmos, o texto diz que Deus decidiu revelar estas coisas aos pequeninos. Ah, e isso é interessante porque forma um grande contraste. Ele é Senhor do céu e da terra. E ele busca quem? Os pequeninos. É interessante porque os deuses pagãos não eram assim. Quem eram os preferidos dos deuses pagãos? Os grandes heróis, os grandes imperadores, as pessoas que se destacavam como grandes personagens, esses eram os preferidos dos deuses pagãos. Mas aqui nós vemos o contrário. Os preferidos do Deus verdadeiro são os pequeninos. Deus olha para os pequeninos, Deus olha para os humildes e Ele se agrada deles. Veja o que diz. Observe como nós encontramos isso em outras partes do Novo Testamento. Se você olhar primeiro aos Coríntios 1, veja como Deus administra a sua graça, a sua salvação do modo como Ele quer. Diz assim, 1 Coríntios 1, veja aí, versículos 26, veja. O texto mostra Deus agindo na salvação como Ele quer. Acompanhe a leitura, veja aí. A impressão que dá é que Ele escreveu para a nossa igreja esse texto aqui. 1 Coríntios 1, 26 a 31, diz assim: Irmãos, observai o vosso chamado. Aqui, o chamado para a salvação. Não é chamado para o ministério, não é isso. Aqui é o chamado para a salvação. Não foram chamados muitos sábios, segundo o mundo, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Notem, ele está dizendo, os crentes não foram chamados entre os grandes doutores. Os crentes não foram chamados do meio dos poderosos, dos grandes governantes. Os crentes não foram chamados dentre as pessoas ricas. Não. Olhem para a nossa igreja. Quantos milionários temos aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. Quantos aqui tem US$ 1 milhão guardado? Alguém tem? Só o Marcel? Só o Marcel. Poucos. Poucos. Poucas pessoas. Nós temos ricos no Evangelho? Temos, claro, a Bíblia mostra ricos, salvos. Temos sim pessoas, irmãos nossos queridos, que são milionários, mas são poucos. Deus, na administração da sua graça, decidiu não chamar pessoas ricas, não chamar príncipes, governantes, não chamar nobres. Ele decidiu não fazer isso. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano na salvação. E o texto continua: pelo contrário, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas. O que são coisas absurdas?
Nós. Sabia que você é uma coisa absurda? Pois é. É isso que você é. Deus olhou para você e falou: nossa, que coisa absurda, vou chamar esse aqui. Não seja orgulhoso. Não pense: ah, Deus fez um negocião quando me chamou. Deus tem visão. Deus é um grande headhunter. Viu que eu tenho um potencial. Se fala muito de potencial, não fala hoje em dia? Você fala tanto de potencial, tem um potencial em você. Deus não viu potencial nenhum em você. Nenhum, nada. Deus olhou para você e falou: que coisa absurda, eu vou chamar isso aí. Se você é crente, não se orgulhe que você foi escolhido dentre os piores. Veja a sequência. Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que nós somos? Fracos. E Deus nos escolheu sendo fracos. Você diz: ah, eu me sinto tão fraco. Amém, ainda bem. Porque Deus escolhe os fracos. Ele escolhe os fracos, as coisas absurdas. São esses que Ele escolhe, para que nós não nos gloriemos, para que nós não sejamos orgulhosos. O texto continua: Ele escolheu as coisas insignificantes, as coisas que não são nada. Quem são essas coisas? Eu e você. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para quê? Versículo 29. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Versículo 21, versículo 31 diz: a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus administrou a sua graça. Ele olhou para o mundo e ele viu lá no mundo, ele viu aqui no mundo os fracos, os insignificantes, os ignorantes, os que não são nada, os pobres, e ele falou: é esses aí que eu vou pegar. A maioria vai ser desse meio aí. Ele olhou para o pior da humanidade e disse: eu vou salvar especialmente esses. Os grandes eu não vou me importar com eles tanto assim. Vou salvar alguns, mas a vasta maioria eu vou tirar das classes mais desprezadas. E é por isso que estamos aqui. Os preferidos de Deus não são os heróis, os grandes, os imperadores, os personagens centrais da história. Não. Os preferidos de Deus são os escravos, as viúvas, os de pouca cultura, os de pouca renda. Paulo fala: olhem ao redor de vocês. Tem algum governante aqui? Tem algum príncipe aqui? Há algum grande sábio aqui? Algum prêmio Nobel de física aqui? Ah, não há? Há algum grande filósofo reconhecido internacionalmente aqui? Não. Há algum milionário? Não. Reparem na vocação de vocês. Poucos foram chamados desse meio, porque Deus chamou os pequenos. Soberanamente Ele administrou a sua graça e despejou essa graça sobre esse povo pequeno e desprezado, para que ninguém se glorie em si, para que todos nós nos gloriemos nele. Somos crentes porque Deus olhou para nós e não viu nada. Somos salvos porque Deus olhou para nós e só viu loucura, só viu fraqueza, só viu pobreza. Por isso somos salvos. Deus é soberano na salvação. E o Senhor Jesus, ele prossegue. O Senhor Jesus prossegue e fala no versículo 27. Vejam: todas as coisas me foram entregues, tudo pertence a Ele, inclusive os céus e a terra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui, o relacionamento da Trindade é um relacionamento íntimo, intenso, de amizade, alegria, e o Filho conhece o Pai. E o texto diz também, Jesus prossegue dizendo: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ah, no intercurso da Trindade, no relacionamento da Trindade, uma grande amizade. As pessoas da Trindade convivem ali juntas numa alegria, numa amizade eterna, constante, amorosa. E o Senhor Jesus descreve isso aqui: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ele prossegue dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus, o Filho, é soberano na salvação. Ele revela o Pai a quem ele quer. A alguns ele revela o Pai, a outros não. A alguns ele manifesta a glória, a grandeza e o amor do Pai, a outros não. E ele faz isso de acordo com o que ele quer. Nós não conseguimos entender isso. Mas Deus não quer salvar a todos. Nós olhamos para essas coisas, esses pensamentos se mesclam na nossa cabeça e ficamos confusos. E não sabemos o que pensar direito. Mas uma coisa certa, não podemos negar o que está escrito. O texto diz que aquele que conhece o Pai só conhece o Pai porque o Filho quis que fosse assim. E há algo mais. Se os irmãos olharem João 6, vejam João 6, como o contrário também é verdadeiro. João 6. João 6,37. Veja como o contrário é verdadeiro também. João 6,37. Fala assim. 37. Agora é o contrário. Agora é o Pai trabalhando em prol do Filho. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Para alguém ir a Jesus, o que é necessário? O Pai conceder. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Sabe por que você foi até Jesus? Porque o Pai concedeu isso a você. Ele soberanamente decidiu dar esse presente a você. Veja o 44. 44, mesmo capítulo. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você acha que podia ir para Jesus com as próprias pernas? Você acha que teria capacidade de ir até Jesus pelo seu próprio poder e decisão? O texto diz: é Deus quem concede isso. Se você foi até Jesus, você foi até Jesus porque o Pai concedeu isso a você. Deus é soberano sobre a salvação. Jesus, diante disso, quando viu a soberania de Deus sobre a criação e sobre a salvação, ele fez uma oração, dizendo: graças te dou. Ele não se insurgiu contra isso. Ele não se indignou contra isso. Ele não rejeitou isso. Ele disse: graças te dou. Eu disse para os irmãos, no começo, que o livro de Jonas é um livro que mostra a soberania de Deus sobre a criação. Não falei isso? Falei ou não falei? Falei, né? Ok. Volta para Jonas. Ai, pastor, se tivesse falado, tinha marcado. Foi tão difícil achar. Não. Volta lá. Pode olhar no índice agora, porque o nosso tempo é curto. Volta para Jonas. Jonas está antes de Miqueias. Ah, mas eu não sei onde é Miqueias, então está ruim mesmo, né? Antes de Miqueias está Jonas. Abra lá em Jonas. E veja o capítulo 2. Capítulo 2 tem uma oração. É a oração de Jonas. É interessante que essa oração não tem nenhum pedido. Se eu estivesse dentro de um peixe, eu não ia parar de pedir coisas. Mas essa oração de Jonas não tem pedido nenhum. É uma oração declaratória. Ele vai falando, descrevendo aí o que aconteceu com ele. Mas se você continuar lendo a oração termina no capítulo, no versículo 9. O versículo 9 põe termo à oração. Nós dissemos que Deus, em Jonas, é soberano sobre a criação. Agora veja a última frase da oração de Jonas, no versículo 9. A última frase que ele falou, como foi? Em nome de Jesus, amém? Não. Qual foi a última frase que ele disse no versículo 9, no capítulo 2, na sua oração? Ele disse: ao Senhor pertence a criação. Foi isso que ele falou? Não. Ao Senhor pertence a salvação. No livro de Jonas nós aprendemos que Deus é o Senhor da criação e Deus é o Senhor da salvação. E qualquer pessoa que não reconheça isso não entendeu a fé cristã. Porque para entender a fé cristã é necessário curvar-se diante dessas verdades e dizer: graças te dou, ó Deus, porque o Senhor é o Criador e o Redentor. Mas não só isso. O Senhor também é soberano sobre a criação e a salvação. Ao Senhor pertence a terra, o mar, o céu, e ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, nós vamos participar da ceia hoje. O Deus Criador foi para nós Deus Redentor. E Ele que controla a criação, um dia administrou a salvação em nosso favor. Ele nos chamou, Ele nos concedeu ir até Jesus, e nós fomos. Então hoje nós vamos participar da ceia do Senhor com essa mentalidade. Eu fui a Cristo? Fui. Mas eu fui a Cristo porque o Deus soberano me dirigiu a Ele, me concedeu ir a Ele. Então eu vou participar da ceia hoje do Senhor. Vou participar com gratidão no meu coração, porque o Deus que controla a terra, o mar, o céu e tudo que há, esse Deus também controla a sua graça. E Ele um dia canalizou essa graça para mim, que não era nada. Ele canalizou essa graça para mim, que não tinha nada. Ele canalizou essa graça para mim, que era o pior de todos, e me salvou. Hoje eu vou participar da ceia, recordando a salvação dele. E vou participar da ceia com gratidão no meu coração. Deus é soberano e a sua soberania se voltou para mim e ele derramou soberanamente sobre mim a sua graça. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela ceia do Senhor, porque podemos participar dela. E podemos participar dela porque o Senhor, na sua soberania, nos conduziu aos pés da cruz. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Se nós fomos ao Senhor, é porque o Senhor nos conduziu aos pés da cruz. E agradecemos por isso, porque na sua soberania, o Senhor nos chamou e nos livrou. Obrigado porque o Senhor é Criador e Redentor. E obrigado porque não somente conhecemos o Senhor como Criador, mas conhecemos também o Senhor como Redentor. Que agora na ceia participemos com reverência, devoção e gratidão, sabendo que o Senhor, grande Deus, Criador, olhou para nós, pequenos e incapazes, e se revelou a nós como Salvador. Agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos conceda a bênção de participar desse momento com louvor nos nossos lábios. E fazemos em nome de Jesus. Amém.